galerinha, MatifucoCast na área e hoje um cenário diferente pra nós, hein? Você que tá acostumado com bagunça, acostumado com baderna, hoje a situação vai... Ó, ô Cid, abre o microfone. Oi. Porque a gente quer ouvir sua risada também, a gente pode... Aqui é bagunça, tá?
Oh yeah!
Então, como vocês já ouviram essa voz de veludo, essa voz de locutor de rádio, essa voz que tá dia a dia, é o Cid Sente, ele é um cantor aqui de Portugal, onde estou a viver, como todos sabem, já há algum tempo, e encontrei essa peça rara no ginásio, na academia. Conheci as músicas dele, conheci o som, a produção que ele faz. Eu achei muito interessante e bacana e resolvi trazer ele pra cá, tá, pessoal? Cid, se apresente.
Antes de mais, muito obrigado pelo convite. Olá a todos os ouvintes. E fazem muito bem em estar a ouvir este podcast,
não,
que é incrível.
Não fazem. Não, não, faz, não.
E sim, é tudo verdade o que o Luís disse. É tudo verdade. Basicamente, encontramos lá no ginásio, na academia, como é que mais conhecido aí desse lado.
Yeah.
E pronto, o Luís tem-me ajudado a ver se fico um bocadinho mais sexy. É um trabalho difícil, tenho que admitir, mas ela está a conseguir.
Ainda não, vamos conseguir, vamos. Nós vamos manter essa. Primeiro de maio, dia 1 de junho. Tudo vai acontecer. Nós vamos fazer o projeto Cid Sent 50 Cent.
Exatamente.
A gente vai deixar ele grandinho.
Oh yeah! Assim te vejo e desejo pintar nua num azulejo. Quando um pombo te olha, sorri. Olha e sorri com o teu ar bairrista na noite. És artista, és mulher da rua. Yeah.
Bem-vindos ao MatifucoCast, uma roleta de emoções. Mais alto sonho, o meu sonho é mais alto que o céu. Ponho fado que subo inventar, eu ponho fado, o destino traçado nas cordas do coração. Aguardente de vida em meu tronco ardente esta vida, tão só tristeza banida, sempre sofrida, talhada por mim bebida.
Sim, tá preparado, né? Tá preparado, pior, né?
Vamos embora, pá. Pronto.
Primeiro, quem nasce na madeira é o quê? É madeireiro ou madeirense?
É madeirense. Madeirense é como costuma dizer. Mas madeireiro às vezes dizemos a gozar.
Porque minha mãe trabalha numa madeireira. Ela é administradora fiscal numa madeireira. Aí eu queria saber se ela poderia entrar, ela poderia pedir a nacionalidade da madeira ou não.
Epá, pois, imagino que sim. Ela gosta de banana. Na madeira há muita banana.
Ô, se for, de banana? Se não for um trocadilho pra minha mãe, cara...
Não, estou a brincar. Porque na Madeira, uma das cenas que a malta mais exporta é a banana. Então daí é a Ilha das Bananas, a malta chama essa cena.
Qual foi o motivo da Madeira ter exportado um cantor? Não só um, né? Eu ouvi dizer que tem alguns.
Há muita gente, por acaso há muita gente. Olha, agora uma miúda, que por acaso é mesmo da minha zona, eu sou da zona da Ponta do Sol, que é a Elisa, ganhou o Festival da Canção o ano passado. Meu, e ela está aí a partir tudo, mano. A miúda está mesmo fixe. Sabes que lá há uma grande tradição da cena da música. Eu não tenho noção como é que é no Brasil, porque eu estive lá há algum tempo, mas tive tipo uma semana em 2017, portanto não deu para conhecer quase nada.
Pois é.
Mas tipo, lá na Madeira o currículo que nós temos aposta muito forte na música. Ou seja, desde que entras no pré-escolar, já tens música na escola, até para aí ao sexto ano. E depois tens hipóteses, imagina, do sétimo até ao nono, tens hipóteses de ter música também como extracurricular. E acho que essa cena fomenta, estás a ver? Porque vais aprendendo desde cedo, pá, e vais crescendo e vais tendo vontade de fazer cenas e depois os professores organizam concertos. Além de que existem lá duas escolas muito fortes na Madeira, que é o Conservatório. E antes era o Gabinete, mas agora tem outro nome. A Direção-Geral de qualquer... Pá, não me lembro.
Dá muito madeireira.
Exatamente. Mas vamos chamar do Gabinete. E essas duas cenas, sei lá, imagina, aqui em Lisboa, para tu ires para o Conservatório, tens de pagar 100 e tal euros.
Yeah.
Que é muito, muito guito, muito dinheiro. Mas na Madeira é tipo 20.
Porra!
Yeah, man. Então é muito fixe, tipo, tens uma grande possibilidade de começares a estudar música e fazeres música muito cedo, além de que há uma grande cultura e há muitos músicos e há muitos concertos, pá, acho que é um bocado por aí, isso ajuda.
Então a própria instituição já coloca um pé na música, que nem as escolas dos Estados Unidos, eles colocam também no esporte, né? Então seria essa a relatividade. Nossa, relatividade, vamos falar de relatividade.
Einstein, onde estás tu?
Einstein, meu amigo.
Mas é isso.
Tá, entendi. Yeah. Então, por isso que tem várias pessoas que saem de lá. Eu pensei que fosse alguma coisa tipo, você não tem o que fazer, eu vou cantar, porque deu uma ladeira atrás da outra, não tem como jogar futebol lá.
Não, mas é muito por aqui, sabes? Não é toda a gente que segue, não é? E há muita gente que nem gosta e preferia nem ter, mas acho que há oportunidades. Há oportunidades. E isso ajuda muito.
Não sei se eles ensinam isso na escola, porque que eu saiba, eles não ensinam aqui, no continente. Não tem...
Pois, pela minha experiência, acho que existe no primário, primária, se não me engano. Mas depois, a partir do quinto ano, acho que é uma cena opcional ou nem sempre há essa opção. Nem sei bem, para te ser honesto, sabes?
Não, o que eu sei, não que eu sou um português nato, mas o tempo que eu tô cá é que não há. É francês e é até maior do que música aqui, até hoje.
Pois, né? É um bocado do... Pá, olha o que é.
A Madeira foi colonizada, cara, durante muito tempo pelos britânicos.
Não sabia.
Durante uns 200, 300 anos. Eu ia perguntar se sua família é portuguesa da Madeira, Madeira mesmo.
Olha, estás a tocar num ponto muito interessante. Eu acho que não há nenhuma família madeirense 100% madeirense. Na perspectiva em que a Madeira é um país... É um país, que estupidez, não é país?
Olha, temos
aqui... Autonomia... Não, estou a dizer. A Madeira é uma ilha, é uma região de muitos imigrantes. Ou seja, tens muita gente... Imagina, um madeirense é o típico... foi para a França trabalhar, ou foi para a África do Sul trabalhar, ou foi para a América trabalhar. Há muita essa cultura. E nessa perspectiva, a minha família tem várias aglomerações. Ou seja, eu sei que a minha avó e a minha bisavó são madeirenses, mas a minha bisavó, por exemplo, era mais escura que o normal. Portanto, é muito provável que ela tivesse alguma descendência africana ou árabe, mas eu não tenho a certeza. Enquanto que o meu avô era muito branquinho. Por isso, eu não sei até que ponto, não sei de onde é que ele veio. Mas sei que o meu bisavô era americano. Viveu na América, em São Francisco. Yeah. Mas, basicamente isso. Do outro lado, do lado do meu pai, não conheço muito bem a história dos pais do meu avô, não conheço bem, mas sei que da minha avó, acho que era mesmo madeirense. Já o meu bisavô era madeirense e tudo isso. Mas para concluir, acho que a malta tem muitas raízes madeirenses mesmo, tenho muitos tios que estão fora, tenho amigos que vieram na África do Sul, tios que viveram na África do Sul durante muito tempo, tenho tios que ainda estão na França, tenho tios no Brasil, exatamente.
Olha, coitados.
Coitados.
Eu posso falar, eu tenho lugar de fala.
Tu tens, eu não.
O pessoal daqui sabe, o pessoal que escuta o podcast sabe. E também tem algumas coisas que vai ser cortado aqui também.
Então, faz parte.
Por que eu tinha perguntado daquela coisa, daquela cena da música? Porque uma das perguntas que eu tenho é: o que te motivou a seguir na música? Você disse pra mim, em particular, a gente conversa em particular, tá, gente?
Sim, claro.
Que ninguém da sua família tem... são vários empresários, ninguém trabalha pra outrem. Nossa, o podcast tá ficando, gente.
Opa! Muito bom.
Pra outros. E o que te motivou? Essa cena do não trabalhar pra outra pessoa foi também o amor... Porque você também poderia, pelo que eu sei, você poderia trabalhar para uma harmônica, poderia trabalhar para o André Rieu.
Ah, André Rieu, oui.
Namiste. Então, caralho, agora o que é mais fácil? Eu cortar aqui ou repetir a pergunta? Não sei.
Mais fácil repetir bastante.
Foda-se, eu corto e vai ficar legal. André Rieu, você poderia trabalhar para o André Rieu, até onde eu sei, pelo seu nível musical.
Sabes, olha, não é fácil de responder essa questão, porque eu não sei se houve assim um momento. Pá, eu desde criança que sempre senti esta cena de querer fazer... É um bocado aquela cena de querer ajudar, mas querer dizer o que tenho a dizer, estás a ver? Não sei bem explicar. Sempre quis ser artista, sempre quis fazer as minhas coisas, nunca quis estar por detrás de outras cenas. E sempre estive ligado à música desde cedo, também por causa daquilo que nós tínhamos falado. Sempre foi uma coisa que me interessou. Ou seja, sempre tive essa necessidade, essa vontade de quer fazer as minhas músicas, quer dizer o que eu tenho a dizer, e acho que o que eu tenho a dizer é importante e pode ajudar outras pessoas que estão a passar pelas mesmas coisas que eu estava a passar na altura, fossem que coisas fossem, porque, por exemplo, na altura gostava muito, a minha banda favorita até hoje ainda é Linkin Park e gosto muito de 21 Pilots, e se tu fores a ver do que é que eles falam, é muito sobre a cena de ajudar, não estás sozinho, vai correr tudo bem.
Sim.
Yeah.
Parte, aquele período de 2001 até 2009, muitas coisas foram tipo I Am The One, teve aquele outro rap que o cara, que ele falava, como que chama? I'm the man. Que era uma coisa mais motivacional, desde os anos 2001, que até o pop saiu pra esse lado, né? O pop saiu pro... Tinha muita gente nos Estados Unidos cortando o pulso, tinha a parte emo. É sério.
Era. Mas, e a cena de Linkin Park era muito nessa perspectiva, mas de, vai correr tudo bem. Está tudo lixado, mas vai correr tudo bem.
Sim.
E então, eu desde puto que sempre quis um bocado fazer essa cena, sempre quis um bocado fazer esse tipo de situação. Meu, e depois, felizmente, fui inscrito no conservatório quando tinha pai 5 anos, a aprender a tocar piano. Na altura, pá, ia achando engraçado, mas depois, como era música clássica, volta e meia, não era uma coisa que me interessasse muito. E pá, as coisas mudaram quando mudei de sítio no conservatório, porque o conservatório que eu estava era na Ribeira Brava, que era tipo ao lado de onde eu vivia. Depois mudei para a Ponta do Sol, que era onde eu vivia. E lá tinha bateria.
Opa!
Podia aprender a bateria. E eu pensei, estava a ter aula de piano. Eu ouvia a bateria por trás e pensei, meu, aquilo é tão fixe, meu, aquilo é tão fixe. E houve uma vez um concerto lá na minha zona, que eu desci, e lembro-me perfeitamente, como se fosse hoje, de ver o baterista, tipo, com o cabelo muito comprido, mano, os pés assim a voar. Segundo, que fixe, é mesmo aquilo que eu quero fazer.
Menos então, com o cabelo comprido, né?
Sim, isso já foi. Pá, mas então decidi que queria formar uma banda e queria fazer as minhas cenas. Só que na minha zona não havia nenhum baterista.
Isso era com quantos anos? 11, 10?
Eu quis fazer a minha primeira banda com... pai com 12.
Com 12.
Pai com 12. Quis fundar a minha primeira banda. Decidi que queria fazer.
Um homem dependente, já, desde cedo.
Ei, tem que ser, mano. Tem que ser. Mas tipo, eu comecei a ver as cenas e pensei, não há bateristas cá. Tipo, tinhas guitarristas, tinhas baixistas, tinhas vocalistas, não tinhas bateristas. E eu pensei, como é que eu vou fazer uma banda sem baterista?
E agora?
Não faço. Não consigo. Então decidi, bem, eu gosto de bateria porque aquela cena é fixe. Já sei, vou aprender a tocar bateria. Caguei. Boa. E assim foi. Aos 14, passado 10 anos, lá consegui me inscrever na bateria. Comecei a aprender bateria. E assim que achei que já sabia o suficiente, pá, falei com o meu melhor amigo, que é o Maurício. Vais ouvir, Maurício, um abraço para ti, pá.
Um abraço,
e,
Maurício.
Pá, lembro-me, eu andava de skate. Eu era punk na altura, tinha uma crista e tudo. E então...
Fumava maconha também ou não?
Diz.
Fumava maconha também, porque aqui no podcast a gente tem um jargão. Tem alguns participantes que na altura que andavam de skate, também gostavam de um verdinho.
Muito bom.
Então, quando nós queremos dizer que o cara gosta do verdinho, a gente fala, ele é skatista. Mas não.
Ok, faz sentido. Mas não, pá, eu sou straight edge já, pô. Mas pronto, estávamos lá a andar de skate na zona da escola e ele agarrou no skate e fez como se estivesse a tocar guitarra.
Uh-huh.
E eu disse, meu, tens bué da pinta para essa cena, vais tocar guitarra.
O cara pegou o skate na mão e você falou, não, vai.
É fixe, mesmo bué da fixe. E eu disse, meu, tens bué da pinta, vais tocar guitarra. E o gajo, mas eu não sei. Eu disse, mas eu sei, meu, não tem mal. Mandamos vir umas guitarras a Toman e aprendemos a tocar guitarra. E assim, e formamos a banda aí. Yeah. Eu e ele que formamos a nossa banda. Mas lá está, a minha cena sempre foi, quero fazer as minhas músicas, quero dizer o que tenho para dizer. É preciso, não há bateristas? Ok, eu toco a bateria, caguei, faço as músicas e toco. Meu, e depois, pronto, as coisas começaram a andar, fizemos umas músicas, formamos a banda. Depois essa banda, infelizmente, acabou. Comecei outra banda e comecei, ao mesmo tempo estava no conservatório a estudar, portanto comecei a estudar percussão clássica, toquei na Orquestra Clássica da Madeira, na altura com o Rui Macena, que é um maestro cá, pronto, que na altura estava lá, agora está cá, toquei como convidado, não era músico residente. Comecei a tocar jazz nos hotéis para ganhar uns trocos e ganhar experiência também, que foi muito bom. Pisei em festivais como baterista, foi ótimo. Epá, e depois chegou uma altura, em 2013, em que, pronto, decidi acabar com aquilo e vim para cá. Antes disso, foi em 2009, fundei a minha primeira banda onde cantava, estás a ver?
Sim.
Onde estava a tocar baixo e cantava, que é um bocado a gênese do que estou a fazer agora. Mas pronto, para concluir esta parte, desculpa lá, já estou a falar mais.
Não, tá aqui tranquilo. Aqui não tem problema nenhum, cara. Aqui não é na televisão, não. Pode até falar palavrão também. Não tem problema.
Ótimo.
Caralho. Ótimo.
Mas basicamente, a minha cena sempre foi muito, ok, eu quero partilhar o que sinto, quero ajudar pessoas que possam estar na situação em que estou, ou noutra. Sempre foi muito essa cena, essa Sim. ideia.
Algum
muito...
trauma que definiu isso? Assim, porque eu tive Sim. vários na minha vida, eu sou um cara muito traumatizado.
Sim.
E né, tu disseste que com 12 anos criou a primeira banda, com 12 anos eu resolvi viver do basquetebol. Então,
Fiz, meu.
Por causa de traumas também, de cena de familiares, e eu, assim, você teve alguns traumas também que motivou também a criação, essa liberdade de expressão, vamos dizer assim, citando Raimundos agora, essa explosão sentimental, foi algo, algum trauma, não precisa dizer se qual o trauma, mas só dizer.
Sim. Epá, sim, eu fui o primeiro filho dos meus pais, e toda a gente sabe que o primeiro filho, os pais nunca sabem muito bem o que é que estão a fazer, estão sempre um bocado a tentar perceber. E a Madeira, na altura, quando eu nasci, em 1990, não estava, em 1990, 1990. Sabe, nós estávamos muito atrás. 70,
sim, eu entendo. Yeah. O Brasil muito, também era muito, assim.
Tipo, man, nós tínhamos que ir buscar, eu e o meu pai tínhamos que ir buscar água à fonte, estás a ver? Tipo, tínhamos água canalizada, mas era de um furo, não tínhamos água potável. Que depois o meu pai lá deu a volta e conseguiu, e pronto, passado pouco tempo conseguimos. Mas era muito atrás, a mentalidade era muito atrás. Aliás, hoje em dia, na Madeira, temos um grande choque de mentalidades, porque temos a malta mais vanguardista, que é a malta que está no presente, temos ainda a malta que ainda vive no passado. E isso é um grande choque. E na altura, a malta que vivia no passado era predominante. E então,
era o passado, então faz sentido.
Yeah, exatamente. Eu sinto que os meus pais sentiam muita pressão de muito lado em como é que se educa uma criança. E a minha mãe em específico, que eu gosto muito da minha mãe, gosto muito do meu pai, gosto muito deles dois, ela sofreu muito quando era criança, porque o meu avô ainda era mais old school.
Uau.
E então ela tinha muitos, muitos traumas, e eu sei que eles fizeram o melhor que fizeram, o melhor que conseguiram. Epá, mas é assim, eles estavam a experimentar, e obviamente quando uma pessoa experimenta faz sempre merda.
Claro.
Epá, e uma criança, quando é criança, é muito sensível, e um adolescente está com tudo à flor da pele, então aquilo volta e meia batia-me de uma forma, era uma cena. Eu felizmente já estou ok com todas as cenas que aconteceram, e está tudo ok, está tudo bem, mas na altura, porra, meu.
Sim, bateu com força.
Foi muito agressivo.
Mas ainda bem então que foi, você conseguiu voltar essa raiva, essa liberdade que você queria e tudo mais na cena musical. E isso mostra o exemplo, eu costumo dizer pra várias pessoas que eu vivo a música, não que eu vivo, mas tinha um cara, você vai me corrigir, mas tinha um certo cidadão, eu não sei se era o Mozart, se era o Bach, ou Beethoven, que dizia que a música é o reflexo da alma.
Eu não sei qual deles foi, mas conhecendo os personagens, acho que é mais Beethoven, porque ele era mais romântico, mais emocional.
Mais retardado mesmo.
Muito bom.
Tudo. Então, pra ser músico tem que ser retardado mental. Pra fazer o que eles fizeram, cara, eu tenho certeza que ou eles eram pactuados com o diabo, que a igreja também achava isso e mandou queimar alguns caras. Calvin Johnson foi o último. Abraço. Mas ou eles são malucos, enfim. O outro mandou tirar. O outro lá que fazia quadro mandou tirar a orelha, né?
Yeah, o Van Gogh.
Nossa, que
ganda maluco, ouve lá. Ei, ouve lá, curto bem de ti, toma a minha orelha. Porra!
Anyway, voltando. Ainda bem que foste pra área musical, em vez de... Também é madeira, né? Se fosse Brasil, você ia virar o maior traficante de drogas, o narcotraficante do mundo.
Mas olha, eu na altura também fiz judo. Eu lutei durante muito tempo nessa altura e também ajudava muito a canalizar.
Sim,
Porque, e a cena da bateria é muito física, é muito agressivo.
É.
Isso ajudou-me mesmo a mandar essa agressividade toda fora e a controlar.
Tanto que o judô no Brasil, é a única arte marcial que ela não é, vamos dizer assim, contra, só tem prós. Se você fala que faz karatê, mas é muito perigoso, faz boxe, cuidado, vai desmaiar a cabeça. O judô é a única arte marcial que não tem um pé atrás com isso. Pessoal, você faz judô, que legal, que bom, por causa da toda a terapia emocional que eles fazem, toda a parte oriental, né?
Ajudou-me muito, sabes? Os meus treinadores, eu tive dois mestres, tive três, contado com a da seleção, mas os meus dois mestres, que eram a Elizabeth e o João Faria, ajudaram-me muito.
É, eu entendo. Eu imagino que sim. Eles realmente são mestres, o pessoal do judô, né?
Já está de novo naquela altura do ano. Será fatela eu sentir-me cada vez mais que mano? É sempre bom voltar a casa, pelo menos eu costumo dizer, não é? Mas não é estranho nunca saber o que fazer? Sim, mamã, o Cid já vai...
É fácil dizer o que definiu sua primeira música. A liberdade, a expressão, dizer, a raiva. Isso é como a gente tinha conversado na academia, era o que sentias na altura, né?
Exato.
Mas e agora? O que define a sua próxima música? Não tô dizendo, não tô querendo um spoiler do que vem, mas vamos dizer assim, estás agora num período tranquilo, suas músicas são mais soft, com direcionamentos, com uma batida mais que vai e vem, com uma frequência boa. É, não é uma frequência muito alta, não é uma frequência muito baixa que te deixa melancólico, é uma frequência boa, que vai e vem, sobe e desce. E agora, que você tá fazendo... Eu creio que você tá agora sentado na sua cadeira aí. Belíssima. Tem um não fume ali atrás. Que porra, galera. Você tá no estúdio?
Tô no estúdio.
Ah, tá. Tem esse não fume...
O internet aqui é melhor. Desculpa.
Pronto. E o que define a sua próxima música agora?
Curiosamente, e olha, isto é um spoiler.
Epa! Esta... Toca o sinal de alerta aí, pessoal. Toca o sinal de alerta.
Não, mas basicamente, esta música, a música que vai ser agora, neste mês. Em princípio sai na última semana. Ela já está quase pronta, faltam só uns pormenores. Mas esta música chama-se... aliás, o primeiro nome dela era Faz Tu Mesmo.
Uhum.
O nome já mudou, já não é a mesma cena. Mas a ideia é um bocado a mesma. Foi a primeira música que eu fiz quando comecei esta cena de City Saint. Esta música tem mais ou menos um ano.
A música?
Yeah. Porquê? Só um pequeno contexto. Desde que comecei, sempre fiz as cenas sozinho, estás a ver? Eu quando estava com a minha banda de punk, que foi a primeira banda, aquela do meu amigo que tocava guitarra no skate, nós fomos convidados para gravar um álbum lá no estúdio da Zona. E obviamente, mano, eu tinha pai 16, 17 anos, fiquei, meu, agora isto vai acontecer, vai ser banda fixe. Entretanto, esse meu amigo saiu da banda, foi expulso da banda e eu fiquei muito triste com isso. Porque ele era o meu melhor amigo. Ai, e eu era o porta-voz da banda e eu é que tive que falar com ele quando eu comecei a banda com ele. Estás a ver o...
Podemos dizer os motivos?
Epá,
drogas.
Sim. Não, nada disso, meu.
Banda chata do caralho, ninguém fuma, ninguém come prostituta, ninguém dá tapa na cara, ninguém queima mendigo, ninguém vai porra nenhuma, banda chata do caralho.
É verdade,
ainda bem que acabou essa merda.
É verdade,
era
acabou.
Banda gospel do caralho, foda-se.
Não, mas basicamente, nós éramos a única banda, havia uma banda ao lado, no concelho ao lado, que eram os PSP. Não muito engraçado. É. Yeah, exatamente. Progressive Sound Project. E a minha banda chamava-se DNL, que era Dark New Light.
Oi.
E então, basicamente, nós tivemos um bocadinho de sucesso. Mas nós nunca tínhamos tido sucesso em nada na vida, meu. Tipo, zero. Ninguém. Yeah. Então tivemos um bocadinho de sucesso e foi tipo, uou! Wow! Tipo, de repente o nosso ego foi à lua, bateu e voltou. Estás a ver?
Uh-huh.
Nós éramos putos, éramos adolescentes.
Sim.
E todos nós passamos por isso. Eu passei por isso.
Sim.
E era um puto muito irritante. O vocalista passou por isso e era um puto muito irritante. O baixista passou por isso e adivinha? Era um puto muito irritante. E o guitarrista também passou por isso e também era um puto muito irritante. Só que a questão é, nós conseguimos ultrapassar rápido. Pá, e com a situação do guitarrista, pá, não estava a funcionar.
Que tipo, vocês voltaram ao normal, vocês voltaram em si e ele ainda estava pisando
exatamente.
Em algodões. Sim, mas isso vai muito daquela cena do... Todas as bandas, o Journey, o guitarrista brigava muito com o baixista, porque o guitarrista brigava com o vocalista, porque os dois tinham um dom inacreditável, um queria ser melhor que o outro e brigaram e separaram. Outras bandas durante...
Mano, tens o Slash e
o Axl Rose. Próprio... O Filho das Trevas. O Ozzy Osbourne brigou com o pessoal todo do Black Sabbath. Então tem sempre esse... É normal de uma banda, né?
É natural. Mas se eu voltasse atrás, fazia o mesmo? Não. Aliás, não e sim.
Ai, meu Deus.
Porquê? Eu não fazia porque eu gostava muito... Eu gosto muito do Maurício. Maurício ainda é o meu melhor amigo. Pá, ele vive na Madeira e vive cá, mas nós falamos... Todas as semanas falamos, pá, 4 ou 5 vezes. Na boa. Just checking in, ver se estamos bem. Como é que está? Está com novidades, essas merdas.
Claro.
Fiquei muito triste. Aquela cena impactou-me. Bué, mano. Foi horrível. Foi das coisas mais difíceis que eu tive de fazer até hoje. Se não a mais difícil.
Uau.
Foi mesmo duro. E um take ficou muito triste. E eu, pá, isso deixou-me muito em baixo. Mas, por outro lado, depois de ele ter saído de DNL, nós formamos Trapal, que era a banda em que eu cantava. Onde fizemos New Metal, que era o que nós gostávamos mesmo. Bué. E foi ótimo. Foi mágico. Portanto, odiei. Mas, por outro lado, levou-nos até isto, que foi ótimo.
Sim. Claro, não. É um ciclo, meu. É o ciclo da vida, né?
Mas pronto, estavas-me a perguntar qualquer coisa.
É, então, mas isso não isso não diz? Essa volta toda que a gente foi, a gente pegou ali a terceira na saída. O que define a sua próxima música?
Ah, yeah. Pronto, eu sempre fui nesta cena do Faz Tu Mesmo. E estava-se a dizer, nós íamos gravar o álbum, entretanto, expulsamos o Maurício e o gajo disse, expulsaram o Maurício, agora já não há álbum para ninguém. E nós, porra. Yeah.
É sério?
Então ficamos meio em paz. Yeah. E eu, como punk que era na altura, disse, ah é? Peraí, já te apanho.
Revoltado.
Man, caguei, man. Foi agarrei no meu computador, agarrei no microfone e disse que gravamos nós.
Olha
e então,
só.
Nasceu daí. Yeah, eu tenho muito essa cena do ok, vais-me ajudar? Ok, ótimo. Fico muito grato, fico muito feliz e aceito a ajuda. Eu preciso de ajuda, não me vais ajudar? Caguei. Faço sozinho, não preciso. Estás a ver?
Exato.
Tenho muito essa cena. Isso está muito dentro de mim e isto é um bocado, voltando atrás, que eu também não te respondi, como deve dizer aquela pergunta. a cena da minha família, ser muito empresário.
Sim.
Haver muitos empresários na minha família. É muito por aí. Porque eles dizem então caguei, faço sozinho.
Não, percebo. Não percebo, preciso. Percebo.
Yeah.
É oportunidades, né? Surgem algumas cenas de oportunidades, pô, então vou me agarrar a isso,
é isso
e fazer.
Mesmo. Siga.
É isso que dá também
e
o
então,
sucesso.
E então, basicamente, esta música que eu faço do mesmo foi exatamente, nasceu desse feeling. Só que na altura ainda estava um bocado revoltado e a letra estava muito agressiva e não estava como eu queria. Uhum. Então decidi pô-la na gaveta, seguir em frente. E agora já sinto que já maturei um bocado, já estou mais calmo, já consegui olhar para ela com outros olhos e conseguir dizer um bocado o que eu quero dizer, mas sem ser tão agressivo, estás a ver?
Sim.
E então vai sair agora essa música dessa forma.
Aí, pessoal, essa semana sai esse podcast podcast, o que você deve estar... A gente está gravando no sábado, dia 15 de maio. Provavelmente é dia 18, 19, já vai estar no ar, porque eu gosto de fazer quinta ou sexta. Eu não sei, eu tenho um número... Não sei o que eu tenho na minha cabeça. Às vezes. Quando vai sair? Final de maio agora?
Final de maio. Ainda não tenho a data certa, não sei se será nessa semana ou na seguinte.
Então, se você está ouvindo e ainda não saiu, espere. E se saiu e está ouvindo, ouça. Ou se você está ouvindo em 2032... No futuro longínquo, e você for um viajante do tempo, manda pra mim o número do Euro Milhões de 2021, tá bom? Obrigado.
Muito bom.
Às vezes acontece, é cara. Às vezes eles estão por aí. Agora que você disse de pegar a letra e olhar nela com outros olhos, o que é mais difícil? Produzir ela musicalmente ou produzir ela liricalmente? Das letras ou do som? O que é mais difícil no processo de criação?
Eu acho que isso tem muito a ver com o teu background. Imagina, se és um gajo que sempre leu bué, que sempre escreveu muito, com certeza será mais fácil para ti começar com a letra. Mas essa não é a minha realidade. Eu comecei com a música. Para mim, fazer música é... Não é dizer fácil, mas é mais intuitivo. Sim. Eu chego mais depressa...
Yeah,
por causa de ter estudado tanto, estás a ver? A cena do conservatório ajudou muito, por exemplo, a perceber como é que eu transmito certas emoções através da música. Portanto, eu quando faço a música já faço a pensar, ok, é esta emoção que eu quero transmitir, portanto é este acorde que eu preciso de usar e é este som que eu preciso. Portanto, para mim é muito mais fácil começar com a música, com o beat.
Com a melodia,
já,
né?
Ter, sim, nem tanto a melodia, mas mesmo os acordes, a bateria, mais mesmo o mood.
Ok. O mood é mais fácil.
Eu começo primeiro pelo mood, pelo vibe da música. Depois arranjo uma melodia que encaixe nesse vibe. E só depois é que vêm as palavras. Mas, ou seja, eu quando começo a fazer já sei o que é que eu quero dizer, ou seja, sei qual é a emoção, qual é o sentimento, mas não sei ainda como é que vou pôr as palavras naquilo.
Sim.
Pá, e então depois eu tenho aulas de canto com uma pessoa que é o Ricardo Silva. Mais uma vez, Ricardo,
outro Ricardo.
Um abraço para ti.
Exatamente.
Demasiados Ricardos. Não, mas ele ajuda muito, ele é um cantor gospel.
Uhum.
O que é muito interessante, porque eu sou ateu, então nós já somos amigos à boa e é muito. A malta acha, os cristãos. Cristãos não são amigos de ateus, e os ateus não são amigos de cristãos. Nada, mano. Somos todos pessoas e ele é dos meus amigos mais próximos. Ele é incrível. Adoro
o
Ricardo.
As pessoas que dizem isso, mano, é realmente as pessoas que não vão pro céu, tá? Porque eu sou agnóstico. Não sou ateu, porque eu acredito sim em alguma coisa maior, talvez no universo, mas eu li muito, eu estudei todas as religiões e o que Jesus mais dizia era pra compreender o próximo, né? Não era pra julgar o próximo e falar que ele vai pro inferno, só porque 1-0 pros ateus. Os ateus sim vão pro céu, bando de filha da puta.
Exato. E o Ricardo é um excelente cantor, a música dele é espetacular, se puderem vão ouvir, Ricardo Silva, se forem, pronto, se gostarem de música de, pronto, cristã, claro.
Não sei, o pessoal que é bem
mas tem coisas muito boas. Ele tem coisas muito boas.
Também tinha, né? Então não sei. essa é a parte que corta.
Pá, mas ele é muito bom com letras e ele é muito bom em perceber como é que a coisa vai funcionar. E então nós trabalhamos um bocado em equipa. Acho que estou a fazer as coisas melhor, mas ele ajuda muito nesta parte. Ok, como é que vamos dizer isto? Ok, isto talvez não seja mais indicado. Vamos experimentar por aqui, vamos experimentar por ali. Imagina, eu vou fazer a música, um instrumental, sei lá, faço entre 3 dias ou uma semana, está pronto.
Porra.
Porque é intuitivo, estás a ver? Já sei para onde é que vai para aqui, vai para ali.
Sim,
vai para lá.
Estudou para isso, né? O famoso engenheiro faz um prédio também uma semana, assim,
escrever. Pelo menos o desenho.
É, o desenho, sim.
Mas a letra, mano, leva sempre 2 semanas no mínimo.
Porra.
No mínimo. Porque eu escrevo e depois leio, e releio, e revejo, e refaço, e porra, mano. E depois canto. E depois é que ele não está no sítio certo.
Sim.
Troca mais uma vez. Dá-me.
E o timing, a entonação, timing, toda uma questão ali que, talvez, às vezes uma palavra não encaixa com a palavra 15 anterior, é complicado.
E depois é assim, imagina, eu posso dizer assim, aparentemente tem sempre, ou aparentemente tem, ou aparentemente tem, e eu tipo, mano, e agora qual delas é que eu faço? Bolas. E depois pode ser, aparentemente tem sempre algo a dizer, ou aparentemente tem sempre algo a dizer.
Nossa.
Isso, mano,
vai, sim, eu percebo. Desconforto está sempre à espreita, já que disseste todo então, aproveita.
Vem comigo, vem no meu carro, baby, vem. Vou levar-te a ver o mar numa noite ao luar. E as estrelas a dançar, de ti tu sorris. teus olhos cor de rubi.
Não sou poeta e nunca fui, não flui em mim vocabulário. Não sei pintar cenário, acho até desnecessário as palavras.
Essa é uma outra coisa que eu gostaria de perguntar. Até porque você se preocupa com voz, se preocupa com o som. Você se preocupa demais com as suas, com suas produções. É isso que, que dá pra notar pelo o tão limpo que é o seu som. Dá pra notar que você tem um cuidado muito bom. O que você acha dessas pessoas? Desses seres humanos, vai diminuindo, né? Desses bípedes. Desses neandertais, quase. Que fazem por fazer, colocam um autotune muito alto, colocam um beat qualquer que não encaixa muito. O trap. Assim, eu gosto de trap. Okay, eu sou fã de trap, eu gosto de uns trapzinhos, porque até pro ginásio é bacana treinar com trap.
Sim, é verdade.
Mas os caras colocam um autotune em 98%.
Ou 100 mesmo.
Ou 100, é. Fica... Mas essas de 100 é só o T-Pain. O T-Pain que ama fazer isso aí. O T-Pain foi o inventor do autotune. E colocam um beat muito forte com uma pegada... O cara, tu não tá cantando, filho da puta. Você tá fazendo som com a voz. É um macaco, um babuíno falando. O que você acha disso?
Estás a tocar num ponto muito, muito interessante. Ok, é o seguinte. Eu, quando... Vou voltar um bocadinho atrás para dar contexto.
Uhum.
Eu, quando estava a estudar no conservatório, tive aulas de composição e de acústica e dessas tretas todas. E a primeira pergunta que o professor fez foi... O que é a música? E nós? Bem, estamos no conservatório, isto é música clássica. O que é que este gajo... O que é que nós respondemos?
Pois é.
E então ficámos a tipo... sei lá, são notas, são melodias, são ritmos... E o gajo disse... Não, música é só sons organizados de uma forma específica para transmitir alguma emoção. Se houver mais que uma pessoa a ouvir, já é música, já é válido. E eu, essa cena, parecendo que não, bateu-me mesmo tipo como o martelo do Thor na cabeça. Tum! E porra, peraí, meu... E eu fiquei tipo a pensar, pois é que se tu fores a pensar, é mesmo isso. E porque é que eu vim cá? A nível pessoal, pá, eu quando ouvi trap a primeira vez, não foi uma cena que eu gostasse. Mesmo a primeira vez que eu ouvi autotune, fiquei tipo, parece quase que estão a tentar fazer batote. Mas, ou seja, para o feeling que eu tive quando ouvi a primeira vez foi de tipo, ok, parece que esta malta não sabe cantar e quer cantar, então usa isto.
Também, mas, realmente é isso. Caralho.
Sim, mas por exemplo, hoje em dia já acho que já não seja tão isso, na perspectiva em que o autotune para o pop está quase como uma distorção para o metal.
Sim.
Ou seja, é uma textura, é um efeito, é um som. Porque há muita gente, hoje em dia tens malta que usa autotune, que efetivamente não precisa. É mais o som, aquele som robotizado. Podíamos falar dos Daft Punk, mas o que eles usavam não era autotune, era vocoder. Basicamente eles cantavam e passavam pelo teclado. Que, by the way, é muito mais interessante, mas pronto, isso é a minha opinião. mas eu, a minha perspectiva relativamente a esse género musical e a outros, como... há vários géneros que eu não gosto, que não é a minha cena. E acho que é isso que eu tento fazer, é perceber que, ok, se isto existe, porque alguém gosta. Se alguém gosta, é válido existir.
Ah, sim, claro.
Estás a ver? Agora, não é do género, pá, eu não gosto. Agora, não é para mim, porque não é a minha vibe.
Não é
não
a sua cena.
Aham,
ok.
Já, estás a ver? Agora, tens outra questão. Se está bem feito, se está feito com bom gosto, esse já é outro campo completamente diferente.
E sim, efetivamente, não, claro.
Já, dentro do hip hop, por exemplo, eu vejo muitas vezes malta a sacar um beat da net, estás a ver? Sacado do YouTube, a papo seco, e depois põe autotune, porque é o que toda a gente faz, e estás a ver, e depois manda tudo. Pá, é assim, se eles gostam do que estão a fazer, e se para eles faz sentido, go for it. Passa no rádio do meu carro? Provavelmente não. Mas sim, eu acho que essas cenas têm que ser vistas como são, têm que ser vistas como experiências. São pessoas a experimentar, a exporem-se e a dizerem o que querem dizer, não é? Tipo, a trabalhar, como é que se diz? A liberdade de expressão dele.
Sim.
Agora, eu não tenho gostado de ouvir o que eles me dizem, não é? Também
claro,
tenho a minha liberdade. Sei lá, acho que é um bocado isso.
Sim,
acho que é um bocado essa cena.
Tá bem.
Não é a minha cena, mas pronto, respeito e tipo, go for it. Dá-lhe. Se a primeira não foi grande merda, a segunda pode ser um bocadinho melhor, a terceira talvez melhor. E às tantas, na quarta já estás a fazer uma cena mesmo fixe. Go for it, experimenta, dá-lhe.
É isso aí, gente. Um ateu com compreensão, tá vendo? Ele vai sim pro céu.
Já estive no céu várias vezes, no avião.
Olha! Esse é o humor mais FucuCast que queremos. E assim, nessa parte de produção que você falou, então, que tem uma facilidade maior com a parte musical do que a parte da letra, quando você produz para outras pessoas, o que é mais difícil, então, produzir o seu ou produzir o dos outros? Um exemplo, que assim, a ideia que você tem, você consegue transmitir, como você mesmo disse, de uma forma mais rápida na música, porque você já sabe, já tem ideia, você já estudou e tudo mais. Para os outros, como saber a ideia desses vagabundos? Não, assim, tô falando de vagabundo, assim, que às vezes o cara, coloca uma música aí onde eu fico triste. triste. Aí você faz uma música triste. Não, 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 não tão triste. Aí você faz uma música não feliz. Não, não quero ficar feliz. Então como é que é?
Pá, é mais desafiante, sabes? Porque, imagina, quando tu fazes a tua música, tu sabes o que é que tu queres dizer. Tu és tu. Agora, quando estás a fazer, produzir música dos outros, é isso. Tens que tentar entrar na cabeça da outra pessoa e fazer qualquer coisa que lhe agrade. O que eu tento fazer é, antes de qualquer cena, falo muito com a pessoa. De onde é que ela vem, de onde é que ela vai, para onde é que ela vai, o que é que ela quer fazer com esta música, o que é que esta música representa. Mostra-me a letra, mostra-me o que é que já tens feito. E, regra geral, quando faço depois a produção, eu gosto sempre de fazer com a pessoa, para evitar isso. Porque eu já fiz antes, imagina. Ah, faz uma música a falar de batatas. E eu, ok, batatas, portanto, eu sou madeirense, portanto, batata para mim, na Madeira, é batata doce.
É isso.
Porque, exatamente, e aqui batata é semilha, na Madeira. Portanto, eu então fiquei tipo, ok, batatas, batata doce, uma cena alegre, doce, boa, vou fazer a música. Faço a música e mando. Meu, isto não tem nada a ver com batatas, mano. As batatas não são doces. Eu, ah, pois é, porque tu és daqui e a batata para ti é uma semilha. Olha. Ah, porra, então fiz isto tudo ao contrário. Estás a perceber?
Belo exemplo. Eu tenho que dizer que belo exemplo. Caralho.
E então, basicamente, o que eu gosto de fazer é tipo, ok, é para produzir, tudo bem. É esta hora no estúdio. Pai, sentamos os dois. Ok, olha, isto, gostas disto? Ah, não é tanto, é mais para aqui. Ok, então é isto. Ah, é isso. Então, tento fazer sempre desta forma, em conjunto com outra pessoa, porque assim estamos sempre alinhados. Porque senão é muito fácil de não corresponder às expectativas de outra pessoa.
Claro.
Porque nós não sabemos o que é que ela está a pensar, não é? Às vezes não sabemos o que é que nós estamos a pensar.
Exato. Eu acho mais. Porra. Acho muito mais difícil quando eu estou produzindo para mim mesmo, na verdade. Que eu tenho alguns problemas psicológicos, como todo mundo já sabe. Sim. Assim, eu tenho minha guitarra, às vezes eu pego e quero fazer uma melodia, quero fazer uma sequenciazinha de dedilhado boa, e eu tô pensando em algo, sei lá, tô pensando num campo florido, e no meio do nada minha outra personalidade vem com heavy metal pesado, e então pra mim é um bocado mais difícil, é muito mais fácil compreender o outro, não, nesse sentido, do que fazer por mim mesmo.
Sim,
que...
eu percebo isso perfeitamente, e às vezes isso acontece-me também, sabes? Tô a fazer, aliás, às vezes, como quem diz, acontece-me com todas as músicas.
Então, porque eu ia dizer isso, porque o seu, porque há quanto tempo já essa mesma música sua que você vai lançar agora? Tá um ano aí no seu papel. Você realmente se compreende ao ponto de ser tão fácil assim em um ano se considerar fácil? Não, é.
Não, esta é tricky, essa foi é mais tricky. Não, mas é porque esta tem aquela componente que foi feita com um sabor muito amargo, estás a ver? E agora eu ainda não percebi. Agora percebi quais é que são os temperos que vou deitar para se ficar agradável.
Sim.
Mas até lá não. Lá tinha muita pimenta ainda. Mas essa situação que tu falaste agora é bem real. Eu já tenho algum. Pronto, já fiz algumas coisas na música. E já fiz muitas coisas diferentes. Desde o jazz, ao metal, ao clássico, ao tradicional português. E quando estou a fazer as minhas músicas, tipo, faço. Imagina, esta última música que saiu, A Liberdade. Mano, é um bocado diferente das outras.
Totalmente.
E então eu ouvi aquilo e estava a ouvir e estava a pensar: será que isto. Espera aí, mas. Será que isto está bom? Mas será que isto é o que eu quero dizer? E depois fica. E depois o meu metaleiro dentro de mim. Começa aos gritos, cagando a merda! E eu, porra, cala-te, meu.
Fica aí, eu já te esqueci por um tempo, dá licença.
Exatamente. E então, e o punk está tipo, ei, este gajo agora só faz estas.
Então,
é tipo, man, cala-te. E tenho que me focar e ficar tipo, não, ok. Onde é que eu estou? É aqui que eu estou. Isto é o que eu quero dizer? É, ok. É desta forma que eu quero dizer? É, ok. Então caga no resto. É isto.
É bom que você não se prende. Você está livre para fazer o que você quiser e você também não se diz um hip hopper, nem um metaleiro, nem um. Você faz a sua música. Isso é muito. Isso é também agradável porque te dá uma liberdade ainda maior, que é o que a base da questão total sua, né? Eu tô aberto em um site aqui que tem as suas letras.
Ah, uau, ok.
E a primeira letra, olha que interessante, porque você falou sobre a liberdade e que o metaleiro dentro de você diz pra não, né?
Exato.
A primeira música é Burn.
Exatamente.
Depois de Burn, você vem com Liberdade no site das letras. No site das letras. E depois vem Stop, porque o próprio site tá falando, para com essa porra, caralho.
Muito bom.
Tu fome toca e não atendes, vacinas, não imaginas do outro lado da linha tal que tu não compreendes. Vou colocar aí para as pessoas ver o link no seu Spotify, link pro YouTube, link pro a rua da sua casa, os seus. Seu código postal, o pessoal vai aí te xingar, vai aí te enviar flores. Eu quero que o pessoal toque o terror nessa porra.
Maravilha, tragam comida para os gatos.
Eia, pro gato, foda. Dá pro gato. Como você mesmo disse, sua música é cíclica, né? A sua liberdade é sempre... Até porque você não tem nenhum gênero musical. É o Sid Center. Faz o que te apetece. Hoje em dia, a gente já conversou e você disse que realmente veio a calhar esse som seu agora, de hoje em dia, que tá tudo encaixado perfeito, que a sua letra e a sua melodia se enquadra no que você sente. Mas você acabou também de dizer que seu metaleiro ali atrás tá ali. Então podemos dizer que ainda tá tudo aqui, ou você se desprendeu de alguns? De alguns... algumas melodias ou alguma coisa.
Isso é muito interessante.
Claro, sou eu que estou fazendo a pergunta, porra.
Eu acho que nós somos sempre tudo o que fomos. E acabamos por ser sempre o que vamos ser, não é? Ou seja, nós...
Caralho, filosofia. Neste... One-on-one.
Yeah,
agora.
É mesmo. É porque, tipo, eu neste momento sou o fruto de tudo o que passei.
Claro.
E também sou o fruto e a semente de tudo o que vou vir a ser. Porque tudo o que vem, na realidade, já está cá. Só que ainda não chegou lá. Estás a ver? Imagina, eu sei onde é que quer chegar. Não sei se vou lá chegar. Mas esse objetivo já está cá. Já faz parte de mim. Pronto, não interessa.
Sim, não, mas basicamente... vamos entrar nisso. É legal, porque eu não quero também só... Ah, música. Eu quero mostrar também a pessoa. O que quero dizer é que temos os objetivos da nossa vida, estamos fazendo de um modo que esses objetivos vêm à tona, certo?
Exatamente.
Por isso que ele tá cá e tá lá. Mas ele tá cá.
Exatamente. Sim, é isso mesmo. Ou seja, o Sid Saint do futuro já está cá, só que ainda não apareceu. Estás a ver? Eu estou a caminhar para lá.
Sim, mas em caso algo corra errado ou corra do jeito que você não... Porque durante sua vida, provavelmente algumas coisas correram errados, outras correram do jeito certo. E como hoje lidar com essa expectativa de sim, algo pode dar errado, mas não, eu não quero que dê errado. E como lidar isso com a música?
É muito duro, porque a música é algo muito pessoal. É o meu ponto de vista, são as minhas perspectivas, são a minha forma de estar que está exposta. Quando tu expões-te assim e alguém diz, epá, talvez não, ou isso é bué da fatela, atinge-te mesmo cá dentro. É duro. Portanto, tu tens bué que criar barreiras e separares-te na perspectiva que, ok, isto é só música, é um produto e aquela pessoa é diferente, portanto pode não gostar. Mas relativamente à cena de correr mal, eu nunca coloco a questão de se vai correr mal ou não. Porque o que eu tento fazer é, ok, ocupa-te, bué, a fazer com que corra bem. E se tu te ocupares o suficiente a fazer com que corra bem, o mais provável é que corra bem. Não for amanhã, é depois, se não for este ano, é no seguinte. O importante é que consigas-te manter à tona e consigas-te manter relevante até que a coisa aconteça. Portanto, eu tento nunca sequer pensar nisso, e obviamente que volta e meia penso, não é? Toda a gente volta e meia tens aqueles momentos que quebram, que ficas, tem que ficar, pá, mas será que... O que eu tento fazer é tipo, man, não percas a tua energia, não percas o teu tempo, que é o recurso mais importante que tu tens e o que se gasta mais depressa a pensar nessas porcarias, man. Foca-te no que tens que fazer, gasta o teu tempo no que tem que ser gasto, porque é isso que eu fico a pensar. Eu às vezes fico assim, pá, mas será que isto faz sentido? Será que isto vai correr bem? Será que não sei o quê? E depois penso, não, esquece, vou trabalhar, vou fazer as minhas merdas, não vale a pena estar a perder tempo com isto. É isso que eu tento com isso. Por outro lado, uma coisa que eu também tenho é, eu tenho sempre, como é que eu devo explicar? Eu tenho tudo muito planeado na minha vida.
Eu percebi, eu vi a sua agenda do telemóvel.
Exatamente.
Meu Deus.
Tem que ser, man, porque lá está, mais uma vez, o tempo é um recurso muito escasso e eu quero organizar o meu para fazer tudo o que eu quero fazer. Eu não quero bater as botas e olhar para trás e pensar, porra, não fiz nada do que queria. Eu quero olhar para trás e pensar, bem, pelo menos fiz 50% do que queria ter feito, já não está mal.
Sim, okay? Claro. Não, eu
porque
entendo.
Porque tudo nunca ninguém vai conseguir fazer. Uma vida não é suficiente para tudo o que nós queremos fazer.
Nossa, muito verdade. Foda-se.
Yeah, é mesmo isso. E então, eu basicamente tenho tudo bem planeado e tenho tudo muito esquematizado. E tenho deadlines. Agora, o deadline da música é até o final do mês. Deadline até setembro é ter X número de seguidores no Instagram, no YouTube, não sei o quê. E eu tenho um deadline para mim mesmo até o final de 2022, que é isto tem que funcionar em pleno. Ou seja, eu tenho que estar a viver só disto, com salário mínimo, pelo menos.
Sim.
Até o final de 2022. E não me permito, de forma alguma, desistir do que estou a fazer. Mesmo, bem, aconteça o que acontecer...
Uma pandemia.
Eu não me permito... Exatamente, porra. Aconteça o que acontecer, eu não me permito desistir do que estou a fazer até o final de 2022. É isto que eu faço. Esquece. Podem aparecer oportunidades de ir dar aulas para a Conchichina. Podem aparecer oportunidades de fazer isso. Podem aparecer oportunidades de ser o presidente dos Estados Unidos da América. Podem aparecer oportunidades de ser o presidente da Lua. Caguei. Nada disso me interessa. Tudo o que me interessa é fazer isto que estou a fazer e é isto que eu vou fazer até 2022. Chegando a essa altura, aí então posso refletir. Se eu não tiver atingido o meu objetivo, posso me dar a oportunidade de desistir e seguir outra coisa que queira fazer na vida. Até lá, não. E é desta forma que eu tento gerir as minhas expectativas e tento gerir a cena de vai correr bem ou não vai correr bem, porque isto é um processo. Portanto, eu comecei a lançar as músicas no final de dezembro. Vamos contar como se fosse o início de 2021.
Sim.
Pá, tenho 2 anos. Em 2 anos, eu tenho que fazer isto funcionar. Estamos aqui, estamos agora em maio e, felizmente, a música já passa na rádio, já há malta interessada, já há malta a ouvir. É um bom sinal. E eu tento, lá está, tento nunca pensar, como tenho este deadline tão curto, tento nunca pensar, ok, vai correr bem, não vai? Bem, caguei, faz.
Bom, mais algumas aqui rapidinho para a gente terminar, porque seu tempo é precioso, como você mesmo disse. Agora eu tô meio magoado, tá?
Então,
perdendo o seu tempo, tô fazendo você perder.
Ah, tranquilo,
seu tempo.
Meu. Olha, tô te dizer, digo já, tá a ser ótimo.
Boa.
Tô a curtir, bué.
Tás a gostar? Tá yeah, melhor que na televisão? Só isso que eu quero ouvir.
Olha, as perguntas são muito interessantes, digo já. Televisão também, pronto, também já conheces melhor e temos muito mais tempo para falar. Às vezes o problema da televisão é: tens 5 minutos, eu, porra, como é que eu digo que tu queres dizer com 5 minutos?
Não dá, né? Não, yeah. Não faz sentido. Como a gente tava dizendo e eu tava dizendo de música, que eu acho que quem inventou as músicas clássicas que nós ouvimos hoje, ou até mesmo antes, os bardos que cantavam, os menestréis, eu sou um cara muito culto, vai tomar no cu.
Isso é, pai, é verdade, é verdade.
Os menestréis que inventavam as músicas, quando você perguntou o que é a música, eu fui lá atrás dos menestréis, fui lá atrás nas guerras, que o batimento dos tambores fazia os guerreiros ficar mais com, sim, adrenalina. Falando é, em bater tambor, olha onde eu fui, olha, ó, cabecinha aqui, voltando de novo, né? Vai ser difícil pra você, ouvinte, perceber onde eu fui. Mas vamos lá. Ele perguntou, o professor dele perguntou, o que é música? Aí minha cabeça foi lá atrás, no menestréis, foi lá atrás nas tribos. Sabe aquela tribo que sua avó veio, que você tá no Brasil? Ou o seu tio Viking, você que mora aí na Normandia, ou qualquer lugar assim, eles tinham tambores. E se você ouvir Beethoven, se você ouvir Bach, você sempre ouve um tambor muito estremecido com o tambor no Beethoven e Bach, que dá o ápice da música. Pouca gente percebe isso, mas yeah, é dois tamborzinhos com os tamborzal, alhaço lá, que dá o ápice das músicas deles, da música clássica. E temos aqui o Sid Saint, que é baterista, ou seja, ele toca tambor.
Exato.
Para que eu vim até aqui? É verdade que baterista é maluco?
Muito bom, muito bom.
Caralho, que é volta. Pá. Eu fui na criação do universo.
E voltaste aos e bateristas, voltei. Man. Então, mas nunca assiste a criação do universo.
Pá. Exato. Não, jamais.
Pá, é assim, tu tens uma pessoa que passa várias horas do dia a bater numa cena porque sai som, é capaz de ser um bocadinho maluco, sim.
Eu não sei se aqui, pelo menos nos Estados Unidos e no Brasil, costuma-se dizer que o baterista, ele é maluco, o baixista é... O baixista... E o guitarrista quer ser o vocalista e o vocalista acha que é o dono da banda.
É um cara disso.
Não, então eu queria saber se é verdade. Você, pelo que a gente tá... Essa foi uma psicanálise, cara. Eu acabei de fazer de graça pra você.
Por quê?
Você teve traumas da infância, você teve traumas hoje, você tem traumas de encontrar um Deus maior que você não tem, seu ateu vai arder no inferno. E isso condiz, né? Será que tudo isso validifica a questão do baterista é meio maluco? Essa é só um joguete que eu quero falar, que só pra você assumir que você tem problema mental.
Ok, ok.
Batata. Você falou de batata?
Batata. Não, mas acho que isso é... Não são todas as pessoas que são bateristas, não é?
Não.
Para seres baterista, eu acho que há aquela questão que é, o que é que escolhe? É um instrumento que te escolhe a ti ou és tu que escolhes um instrumento? Eu acho que tem muito a ver com essa questão da perspectiva psicológica do que é ser baterista. Eu antes de ser baterista era pianista, toquei guitarra e também toquei baixo, antes de tocar bateria. E na minha adolescência, muitas vezes quando estava a passar uma fase difícil, pensava nisto, ok, pensa como um baterista e conseguia resolver a situação. A questão é, como é que um baterista
pensa? Exato, como um baterista pensa?
Se tu fores a ver os papéis na banda, não é? Tens o vocalista, que acha que é o dono da banda, que é o está ali a mandar, e estou a falar com a malta, e estou a conectar, sou o cara desta cena.
É.
Tens o guitarrista que está tipo, também sou o baterista. Estás a ver? Também sou bad fish. Também canto, olha lá.
Também canto, exato.
Exatamente. E depois tens o baixista e o baterista. O baixista está ali entre o... Está tipo, às tantas até gostava de ser guitarrista. Ah. Mas também gostava de ser baterista. Epá, olha, estou aqui, mãe. Está-se bem.
Tá bom.
Pá, e depois tens o baterista e o baterista. O gajo tem um, cast... castelo, meu. O gajo tem um castelo, tem
real.
Um fortress.
Real.
Ele está, yeah, exatamente, ele está ali protegido por aquela cena e está tipo, man, aquele gajo acha que manda, aquele acha que também manda e este acha que é fixe. Mas quem está a mandar nesta merda sou eu. Porquê? Porque o baterista está ali, man, e o baterista, se tu fores a ver, é quem imprime mais energia na banda.
Sim.
Se tu tiveres um baterista que bate com muita força, catum, catá, catum,
não, acabou
catá,
com a música.
Sempre para a frente, yeah. Se um gajo bem fraquinho, a música ganha logo outro vibe. A bateria é muito inerentes, é muito orgânico, é muito, yeah.
Batida do então, coração vai junto com a bateria, dependendo das músicas, quando você quer fazer um pum, 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 pum,
muda sua
vibe, muda, você se arrepia e qualquer coisa assim.
Meu, se tu ouvir só uma bateria, imagina, usa uma bateria lenta, tum, tem um vibe, mas só vez uma já tem outra, peraí, é, muda logo o vibe, yeah. E o baterista é muito gajo decidido, é um gajo que não pensa duas vezes. Tu estás a tocar a bateria e vais fazer um break ou uma virada, como a malta diz no Brasil.
Sim.
Man, tu não pensas duas vezes no que é que tu vais fazer, meu. Saiu, foi, já está, está ótimo, segue, estás a ver? É um gajo bué, em frente, enquanto que os outros têm um bocadinho mais pensamento. E atenção, isto não são todos os bateristas, isto é um bocado a minha perspectiva.
Sim.
O resto da malta tem uma perspectiva mais tipo, ai, tal, isso. Acordes e o que é que a música diz, o baterista é tipo, siga, vai para a frente,
sim,
vamos, siga.
Sim.
É um gajo muito decidido. E então quando eu pensava nisso, pensa como um baterista, era um bocado, deixa-te merdas, a ver? Deixa-te merdas e faz o que tens para fazer. E eu acho que os bateristas têm muito essa vibe, deixa-te merdas e faz o que tens para fazer, meu. Para que é que estás com cenas? E essa perspectiva vai bater um bocado na loucura, sim.
Olha,
vai,
só.
Roça ali um bocadinho no pá, não quer saber, vamos, siga. Ah, mas os fãs estão-me a cagar. Toca. Estás a ver? É muito esta cena. Eu acho que é muito isto, baterista, na minha opinião.
Agora que a gente já falou do músico, do seu nível profissional, do quão maturo você é na música e as pessoas já querem ouvir, porra, eu quis ouvir, uhum. E eu, quando comecei, eu não parei por causa dessa cena que você falou, que você mesmo disse que começou como um jeito, terminou do outro, eu percebi isso ouvindo suas músicas, adorei, de verdade, você consegue notar?
Obrigado. Mano.
A gente consegue notar porque eu lembro o nome das músicas, você nem lembrava o nome das suas músicas, mas tudo bem.
É verdade.
Eu fiz essa música, eu não lembro, você tá confundindo. E eu, caralho, será que eu ouvi o cara certo? Com um momento estranho ali. Agora vamos aqui pro lado Ricardo, Ricardito. Vegetarianismo.
Certo.
Quando começou e por quê?
Ok, eu comecei a ser vegetariano em 2013, quando me mudei para Lisboa, porque era eu a cozinhar a minha comida e podia ter essa liberdade. Porque em casa dos meus pais, a minha mãe cozinha, e eu não queria estar-lhe a dar ainda mais trabalho a fazer comida vegetariana por minha casa. Mas eu, desde criança, que nunca... Imagina, nunca me caiu bem.
Sim.
Um bife, nunca gostei... Imagina, no domingo os meus pais gostavam sempre de fazer batata frita com um bife. Eu gostava da batata frita. Yeah, mas o bife era tipo, man, não. Há cenas que tu comes e gostas, tipo, man, isto é ótimo. E há cenas que é tipo, não, não gosto, não quero, estás a ver? Nunca gostei de carne. Volta e meia gostava de peixe, mas nunca tive prazer em comer carne ou em comer peixe, estás a ver? E eu sempre gostei muito mais de vegetais, de... Amém. Batata, de semilha, de batata doce, de cenoura, de... Eu sempre gostei muito mais desse tipo de cena. E então, basicamente, quando eu mudei para cá, simplesmente não comprei carne. Eu não fiz carne, nem peixe. Tornei-me vegetariano. Foi uma coisa... Não foi do tipo, ah, agora vou ser vegetariano. Foi passado um ano, fiquei a pensar, peraí, já não como carne há um ano.
Porra.
Olha, sou vegetariano.
Mas o seu corpo não sente falta, então?
Todos os corpos são diferentes, mas o meu, eu acho que não. Ok, eu, nesta altura em que sou vegetariano, eu gosto de, pelo menos uma vez por ano, comer carne.
Uhum.
Só para ver como é que as coisas estão a funcionar, para ver se, afinal, até gosto. Nunca gosto. Mas o que eu noto é, o meu corpo não reage bem. Imagina, eu estou fixe. Eu, hoje de manhã, comi a minha granola, tenho ali uns wraps que é para o almoço. Estou tranquilo, estou fixe. Estou bem, vou comer os wraps e fico-me a sentir bem. Se eu, em vez dos wraps, fosse comer um bife, o meu estômago, o meu sistema digestivo ia entrar em colapso total.
Você...
Estás a ver?
Você, sim, o seu intestino fica inflamado por causa disso.
Muito. É. Man, passo, levo 2 dias até ficar bem outra vez.
Porra.
É muito duro. Eu sinto-me sluggish, sinto-me pesado e não me cai bem. E mesmo a nível de sabor, não coisa. Imagina, quando eu comia carne, para comer a carne, ela tinha que estar quase queimada, quase bolacha.
Isso.
É isso?
Meu Deus.
Mas é uma prova que eu efetivamente não sou um gajo.
Sim.
Somos todos diferentes.
Claro.
E eu aqui não, pá, não, estás a ver, nunca foi a minha cena. Dêem-me ervilhas e cogumelos, mano, está tudo bem. Como vocês é caro.
É muito bom convidar o Cid para comer em casa, porque carne é muito cara aqui. Pessoal... Bom, acho que é isso. Esse foi o Cid Saint. Muito obrigado pela entrevista, cara. Muito obrigado pelo papo.
Man, muito obrigado pelo convite, pá. Que é muito difícil.
Espero que você tenha gostado do nível mental e até onde vai as perguntas. Eu queria fazer algo diferente do que tudo que você já fez. Eu dei uma olhada no que você já fez. Eu acho que ninguém foi tão incisivo quanto eu fui.
Não foi. Isso é garantido. Então foste o gajo que foi mais a fundo.
Obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, se inscreva no canal do Cid, dá follow no Spotify. Eu sei que muitas pessoas eu vou ter que trazer de volta, porque a gente perdeu. Desculpa aí, pessoal que tá ouvindo, que era das antigas, que perdeu o acesso ao Matifucu. É que dinheiro é uma coisa que a gente não tem. E se você quiser patrocinar esse programa, você que tá ouvindo, cara, por favor, patrocina, pelo amor de Deus. Eu sei que é uma bosta, mas por favor, patrocina. Esse foi o Cid Saint, cara. Corre lá no YouTube, corre lá no Spotify. Vamos ver a próxima música dele que vai sair agora no final de maio. E, cara, mais uma vez, muito obrigado. A gente vai se ver na academia ainda.
Oh, yeah.
A gente vai trocar mais uma ideia agora aqui, gente, no particular, que a gente vai combinar aquele negócio dele por trás de mim. E é isso. Obrigado. Alguma mensagem pro pessoal? Busquem conhecimento, alguma coisa?
Pá,
tá bom, chega. É isso aí, galera.
Pá, sejam felizes, pá.
É isso aí. Tchau, pessoal.
Tchau, tchau.
Fica com o Cid Saint aí.